história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. César Reck.
Programação do Paraná Rosa terá ações integradas em prol da saúde da mulher. Governo do Estado propõe projeto de quitação de dívidas ambientais e do ICMS.
Antônio dos Santos.
Estado anuncia rodovia em concreto entre Toledo e Assis.
Michael Bicker.
Quatro Pontes emite nota sobre suspensão das consultas oftalmológicas. Divulgada programação oficial da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Plano Municipal de Mobilidade Urbana tem novo encontro hoje à noite aberto à população.
Guilherme Heisen.
Campeonato Municipal de Suíço Livre começa nesta terça-feira com 26 equipes em Marechal. Rondonenses brilham no Campeonato Brasileiro de Karatê. Fluminense abre nesta terça-feira a semana de jogos de Sul-Americana e Libertadores.
Regis Guerreiro.
Empresa doa projeto para a Prefeitura restaurar o portal de Marechal Cândido Rondon. Trigo argentino pressiona preço no Brasil e previsão de melhora é pessimista.
Vera Filber.
CVV de Cascavel divulga projeto para combater o suicídio.
Claudinei Domingues.
24 horas sangrentas no trânsito regional. Acidentes fazem vítimas fatais e outras com ferimentos.
Gladstone Pacheco.
FAEP manifesta preocupação sobre presença de mamonas em áreas agricultáveis. Lula sanciona a prorrogação do prazo para ratificação de áreas na fronteira.
Carla Escher.
Marechal Cândido Rondon é contemplado com 6 novas viaturas.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 16 de setembro, abrindo nossa edição, ele, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, já começamos mostrando que, segundo o CIMEPAR, hoje, uma terça-feira, ou véspera de quarta, como queiram, de céu claro. Só que a gente vê nuvens aí no céu. Mas tudo bem, não vindo chuva, tudo vale para céu claro. Apesar de que hoje, João, quando eu estava vindo para a rádio, 6 horas da manhã, deu uma pancadinha de chuva. Né? Eu acho que passou uma nuvem meio carregada. Só que assim, eu moro próximo a Írio Velpe, tá? Alguns ouvintes da Difusora que moram do outro lado da cidade, lá na Vila Gaúcha, me mandaram mensagem de manhã, 6:30 da madrugada, quando eu coloco o galo para cantar, avisando que por lá também tinha dado essa pancadinha de chuva. Foi coisa rápida, né? A famosa chuva de molhar bobo. Mas aconteceu, tá? Era para vir de madrugada, logo no início da madrugada, essa pancadinha de chuva, mas acabaram deixando para disparar essa chuva às 6 horas da madrugada de hoje. Coisa rápida, tá? A temperatura registrada nesse momento é de 26 graus, umidade relativa do ar 57%. Segundo o CIMEPAR, para amanhã, quarta-feira, seguimos com céu claro, máxima de 31, mínima de 20 graus e até sábado o gráfico mostra céu claro para Marechal Cândido Rondon. Domingo, temos 96% por enquanto de probabilidade de pancadas de chuva no domingo e a temperatura continua às alturas, tá? Ao longo de toda esta semana, nós poderemos inclusive chegar nos 32 graus no próximo sábado. João Marcos Gomes.
E a polícia acredita ter encontrado localização dos corpos dos quatro homens desaparecidos há mais de 40 dias em Icaraíma, no noroeste aqui do estado do Paraná. As investigações apontam que eles teriam sido desovados em dois poços desativados próximos ao Porto Jundiá, no distrito de Vila Rica do Ivaí. Na última sexta-feira, a polícia encontrou a caminhonete Fiat Toro usada pelas vítimas, enterradas em uma mata fechada, com marcas de sangue e tiros, reforçando a suspeita de emboscada. Os principais suspeitos são Antônio Buscariolo e o filho dele, Paulo Ricardo, foragidos desde o mês de agosto. A operação envolve Polícia Civil, Força Nacional e equipes de elite da PM. Familiares oferecem recompensa de até R$ 80 mil por informações. As últimas 24 horas da região foram marcadas por acidentes com vítimas fatais e outras com ferimentos. Onde ocorreram, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Verdade, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Horas trágicas nas rodovias da região. Um acidente com duas mortes foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual por volta das 19 horas e 45 minutos de ontem, na PR-473, próximo a Nova Laranjeiras. A colisão frontal envolvia um Fiat Siena, placas de Manuel Ribas e uma motocicleta Honda NXR-160 de Laranjeiras do Sul. Foi apurado no local que a colisão ocorreu quando o condutor do Fiat Siena forçou uma ultrapassagem. O piloto da moto, identificado com as iniciais NF, de 47 anos, e a passageira, identificada com as iniciais LBF, de 45 anos, morreram no local. O motorista do Siena, causador do acidente, evadiu-se do local. Também foram confirmados os nomes das duas vítimas fatais do acidente registrado na tarde desta segunda-feira na BR-163, saída de Toledo para Cascavel. As vítimas, sendo identificadas com as iniciais JCRO, de 46 anos, condutor de um Hyundai Santa Fé, e o seu pai, identificado com as iniciais OLO, de 73 anos. O acidente ocorreu quando o condutor do Santa Fé perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária. O carro chegou a atingir levemente um terceiro veículo antes de colidir violentamente contra um Honda HR-V que vinha no sentido oposto. Com impacto, os dois ocupantes do Santa Fé resultaram com ferimentos graves e morreram no local. Os ocupantes do HR-V também sofreram ferimentos e foram atendidos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Outro acidente envolvendo um Toyota Yaris e um Astra foi registrado no final da tarde desta segunda-feira no cruzamento da Avenida Tucuranduva com a Rua Tuparandi, em frente ao Teatro Municipal no centro de Nova Santa Rosa. Após a colisão, o Toyota, ocupado por um casal morador de Nova Santa Rosa, parou em cima do Astra. A condutora resultou com ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Bom Pastor. A condutora do Astra não resultou com ferimentos. João Marcos, e ainda tivemos um acidente na PR-491, trecho que liga Nova Santa Rosa a Marechal Cândido Rondon. Um veículo VW Gol, ocupado por um casal e uma criança de aproximadamente 2 anos, capotou após cair num barranco às margens da rodovia, nas proximidades da ponte do Rio Guaçu. Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção após uma curva. O carro saiu da pista, chegou a voar por alguns metros e caiu já com as rodas para cima. Moradores próximos prestaram os atendimentos iniciais às pessoas feridas. As marcas de pneus no asfalto indicam que o veículo poderia estar realizando uma ultrapassagem quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista e capotou. O carro ficou totalmente destruído. Uma ambulância de Nova Santa Rosa foi acionada e encaminhou a família para o atendimento no Hospital Bom Pastor.
E Marechal Cândido Rondon foi contemplado com 6 novas viaturas. Informações com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. O município de Marechal Cândido Rondon foi contemplado com 6 viaturas Mitsubishi L200 destinadas a fortalecer a frota operacional do Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON. Os veículos chegam para reforçar o patrulhamento ostensivo, ampliar a mobilidade das equipes de campo e garantir maior capacidade de resposta em situações de urgência e combate à criminalidade, especialmente em regiões de difícil acesso. O anúncio foi feito pelo deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri, em ofício encaminhado ao prefeito Adriano Bax. Representando o município, O vice-prefeito Vanderlei Sauer encontra-se em Curitiba nesta terça-feira para receber oficialmente as viaturas que em breve estarão à disposição das forças de segurança que atuam em Marechal Cândido Rondon e região de fronteira. Segundo Bacri, os veículos simbolizam o reconhecimento ao trabalho desempenhado pelo BPFRON, que atua diretamente na prevenção da ordem pública e na segurança da população paranaense.
E nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, mês em que se fazem campanhas de prevenção ao suicídio. No entanto, além disso, há um ombro amigo que está disponível a ouvir e ajudar o ano todo. É isso mesmo, Vera Filber. Nos conte. Boa tarde.
Olá, João Marcos, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. É isso mesmo, João. Existe um número de apoio 188 do CVV, Centro de Valorização à Vida, que está disponível o ano todo e 24 horas por dia para ouvir quem tenha necessidade, mostrando que é possível passar pela situação que faz com que a pessoa tenha vontade de tirar a própria vida. Mas quem vai explicar um pouco melhor sobre o assunto é o voluntário e porta-voz do CVV, Claudemir Desto.
Esse Centro de Valorização da Vida, ele foi fundado em 1962. Esse ano fez 63 anos de existência. Começou lá em São Paulo, atendendo somente aquela cidade, depois ele se expandiu para diversas capitais. E a partir de 2018, nós passamos a funcionar integrando uma rede nacional. Hoje, qualquer pessoa que esteja com algum tipo de dificuldade, com depressão, com ideação suicida, que esteja precisando conversar com alguém, desabafar, ela pode ligar gratuitamente para o número 188. Neste número, a pessoa vai encontrar um voluntário do CVV do outro lado da linha. E aí ela pode conversar anonimamente. O voluntário do CVV, ele escuta. Ele não julga, ele não critica. Ele acolhe a dor da pessoa, ele valida o que a pessoa está sentindo, e isso, muitas vezes, é o suficiente para que a pessoa se sinta melhor e passe aquela vontade que, às vezes, ela está sentindo ali de se matar. Os estudos indicam que a pessoa, quando ela tenta o suicídio, ela, na verdade, não está querendo tirar a vida, ela está querendo parar de sofrer, ela está querendo matar aquela dor que está matando ela. Nós temos essa compreensão. E então é importante, nesse mês de setembro, nós falarmos sobre o assunto. Muitas pessoas nos perguntam, como é que a gente pode identificar alguém que está passando por essa situação, que está pensando em se suicidar? O suicida, ele dá algum sinal? Muitas vezes, sim, ela dá sinais. A gente observa, por exemplo, na mudança de comportamento da pessoa, começa a demonstrar perda de prazer, deixa de fazer coisas que ela fazia normalmente, que dava prazer. Às vezes, nas redes sociais, ela começa a seguir algumas páginas mais depressivas, mais tristes. Ela começa a publicar mensagens de desesperança, curtir esse tipo de mensagens. Então, se a gente estiver atento, nós vamos perceber essa mudança sutil no comportamento.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,17%. Dólar para compra, R$ 5,312. O dólar para venda, R$ 5,313.
Após o intervalo, Regis Guerreiro, Antônio dos Santos e Guilherme Reisen vão destacar as seguintes notícias.
Empresa doa projeto para a Prefeitura restaurar o portal de Marechal Cândido Rondon. Trigo argentino pressiona preço no Brasil e previsão de melhora é pessimista.
Estado anuncia rodovia em concreto entre Toledo e Assis.
Campeonato Municipal de Suíço Livre começa nesta terça-feira com 26 equipes em Marechal. Rondonenses brilham no Campeonato Brasileiro de Karatê. Fluminense abre nesta terça-feira a semana de jogos de Sul-Americana e Libertadores.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de setembro, ano de 2025. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná rejeitou as 3 emendas apresentadas ao projeto que reduz a alíquota do IPVA no Estado. Com isso, o projeto deverá ser aprovado pelo plenário em segundo turno na sessão desta terça-feira. Aprovado em primeira votação no dia 2 de setembro, projeto apresentado pelo governo, que reduz a alíquota de 13,5% para 1,9% no próximo ano, recebeu emendas e teve que novamente ser analisado pela CCJ. As emendas tentavam manter os repasses oriundos do IPVA para os municípios em 2026, garantir que o governo do estado custeará as medidas necessárias para que os efeitos da redução não sejam sentidos pelas prefeituras, e o direito a inadimplentes que parcelaram seus débitos, o direito de obter o licenciamento ou transferir o veículo. As três alterações tiveram parecer contrário do relator do projeto na CCJ, deputado Hussein Bakri, que foi acompanhado pela maioria do colegiado. E a administração rondonense deverá em breve executar o projeto de restauração do portal de Marechal Cândido Rondon. O projeto está sendo doado ao município, Regis Guerreiro. Nos conte, boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvinte do Frente Ampla. Então, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon anunciou ontem a restauração de um dos principais cartões postais do município, ou seja, o portal da cidade. O projeto de revitalização preservará a arquitetura germânica da estrutura, que é considerada símbolo da identidade cultural rondonense. Os recursos para a obra virão da Secretaria de Estado do Turismo, com apoio do secretário Leonardo Paranhos e também do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Para alinhar os detalhes da obra, o prefeito Adriano Bacri e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, participaram de uma reunião no escritório Carpenedo Reinheimer Arquitetura e Engenharia com os arquitetos Wilson Reinheimer e Margarete Carpenedo Reinheimer, além dos engenheiros civis Lucas Reinheimer e Miguel Carpenedo. O escritório fará a doação do projeto de restauração e revitalização em torno do portal do Marechal Cândido Rondon. É uma honra para nossa administração realizar essa parceria com um escritório tão responsável, destacou na ocasião o prefeito Adriano Bacri. Fundado em 1988, a Carpenedo Reinheimer Arquitetura e Engenharia é responsável pelo projeto original do portal, além de inúmeros trabalhos que a consolidaram como um dos maiores e mais reconhecidos escritórios de arquitetura e engenharia do oeste do Paraná. De acordo com a arquiteta Margarete Carpenedo Reinheimer, o portal representa um marco importante para a empresa e também, claro, para a comunidade. Ela disse: acreditamos que o portal é um símbolo da nossa cultura germânica e reflete a simpatia do povo rondonense.
Falando agora em agricultura, Guerreiro, trigo argentino pressiona preço no Brasil. Mesmo com menor área de produção, estoques do país vizinho impedem a subida das cotações, é isso?
É isso, João Marcos. Apesar da projeção de uma produção menor de trigo neste ano, não há nenhum indício de que os preços vão melhorar ao produtor brasileiro. A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou na semana passada que a colheita esperada de 7.536.000 toneladas é 4,5% inferior à de 2024. Houve redução diária porque os preços não estimularam os produtores e ainda os gaúchos, maiores produtores, enfrentam problemas econômicos pelo clima. A área do cereal este ano é de 2.449.000 hectares, o que representa encolhimento de 19,9% ante o ano passado. E a produtividade prevista é em 3.077 quilos por hectare, tem ganho de 19,3% sobre os 2.579 quilos registrados ano passado. Há regiões do Brasil já em colheita, enquanto que o Rio Grande do Sul, por exemplo, as lavouras estão em desenvolvimento, segundo a Emater daquele estado, ou seja, com produção ainda passível de alterações provocadas também pelo clima. A projeção da instituição é de 1.198.276 hectares e produtividade de 2.997 quilos por hectare e, portanto, uma colheita de 3.591.000 toneladas. No ano passado, a área foi de 1.330.000 hectares e a produção ficou em 3.390.000 hectares. A explicação para as cotações pressionadas está na Argentina, que é principal fornecedora do cereal para o consumo brasileiro. Os argentinos forneceram 62%, ou seja, 3.790.000 toneladas do volume adquirido pelo Brasil no ano passado. E neste ano, até agosto passado, 77%. Assim, visto a oferta volumosa dos argentinos, mesmo com a safra menor no Brasil, não se observa melhora no cenário de preços aos triticultores, uma vez que a safra argentina é um ponto crítico para manter os preços baixos no Brasil. Além disso, a produção global também tem batido níveis recordes com a retomada dos estoques após anos de reduções, e ainda que o consumo mundial também esteja a patamares recordes. A atual produção atende o consumo e, assim, o preço, claro, também não sobe.
E o governo do Paraná confirmou um investimento de aproximadamente 200 milhões de reais para a construção de uma nova rodovia em concreto, ligando Toledo a Chateaubriand, em trechos das PRs 239 e 317. As obras contemplarão quantos quilômetros? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. E o projeto, João, contempla 40 quilômetros de extensão com a implantação de marginais, 13 interseções e um viaduto na região do Olinda Hotel e Eventos, além de adequações no perímetro urbano de Assis Chateaubriand e melhorias que também beneficiarão o município de Tupanci. O edital foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira e em breve será conhecida a empresa que será responsável pela execução da obra. O anúncio foi feito pelo vice-governador Darcy Piana, que reforçou o apoio do Estado aos municípios que se organizam e apresentam projetos estruturantes. O prefeito de Toledo, Mário Costanaro, agradeceu o investimento e destacou a importância da obra para o desenvolvimento regional. Por sua vez, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressaltou que a rodovia em pavimento rígido de concreto trará maior durabilidade e segurança. Já o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Cury, classificou o investimento como resposta a uma reivindicação histórica da região, reforçando o papel da Casa de Leis como parceria em projetos de grande porte. O deputado federal Dilceu Esperafico e o presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e prefeito de Maripá, Rodrigo Chanoski, também celebraram o anúncio, destacando os efeitos positivos para o desenvolvimento econômico do Oeste.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Começa nesta terça-feira, quarto campeonato municipal de futebol suíço livre de Marechal Cândido Rondon. Serão quantas equipes nas disputas? Guilherme Heinzen, boa tarde.
João, a competição irá reunir 26 equipes que disputam até 17 de outubro as 16 vagas das oitavas de final. Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Nesta primeira fase, os times estão divididos em 5 grupos, com 6 equipes e os demais com 5. Os 3 melhores de cada chave, ainda o 4º melhor colocado geral, avançam ao mata-mata. Somente nesta semana serão 10 confrontos a serem realizados. Hoje serão 4. Na Associação Augusto e Barcelona, às 7h15 da noite, tem Amigos Futebol Clube contra Real Futebol Clube. Na sequência, Amigos do Ney Detalhe Pinturas enfrenta La Máfia. Já na CC, também a partir das 7h15 da noite, Falcão Horizonte contra Granja Vivian, fechando jogos da noite, a CC Copagril contra Sabec Soluções Agropecuárias, Sicredi Paraná, São Paulo.
Entre os dias 12 e 14 de setembro, o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, recebeu 32º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, que contou com a participação de aproximadamente 3.500 atletas de todo o país. Como é que foi a participação rondonense, Guilherme?
João, Marechal Rondon esteve representada por 7 atletas da Associação Liberdade de Karatê Chocotan, sob a direção do Chihan Atílio Ghiozzi, que conquistaram 8 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Subiram ao pódio os rondonenses Henrique Vieira, Muriel Dourado, Eduardo Franzman da Silva, Isadora Mendonça Guedes e Kimberly Becker. No quadro geral de medalhas, o Paraná terminou na 2ª colocação nacional. O Chihan Atílio Ghiozzi parabenizou os atletas pelo excelente desempenho e agradeceu à Secretaria de Esportes de Marechal Rondon pelo apoio à equipe rondonense.
Guilherme, para fechar, no esporte profissional ontem, tivemos encerramento da rodada do Brasileirão e a semana é de Libertadores da América e Sul-Americana.
Bom, João, para começar então o giro sobre esporte profissional, chama atenção para o encerramento da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Cruzeiro visitou o Bahia na Arena Fonte Nova, venceu por 2-1 e retomou a vice-liderança, que pertenceu ao Palmeiras. Gianluca foi quem balançou as redes para o Tricolor de Aço, enquanto Sinisterra e Gabigol anotaram para o Cabuloso. Com o resultado, então, o Cruzeiro chegando a 47 pontos na tabela, o Bahia permanecendo com 36 unidades. Hoje, João Marcos, começam as fases quartas de final das Copas Sul-Americana e Libertadores América. Em se tratando de brasileiro, destaque para o Fluminense, único a atuar nesta terça-feira pela Sul-Americana fora de casa na Argentina, enfrenta o Lanús em La Fortaleza às 9:30 da noite. Este, aliás, será o único jogo das quartas de final pela Sul-Americana hoje. Pela Libertadores América, às 7 horas da noite de hoje, o Vélez Sarsfield recebe o Racing. Em se tratando de brasileiros, o Palmeiras entra em campo amanhã contra o River Plate. Na quinta-feira, o São Paulo, fora de casa, enfrenta a LDU de Quito. E o Flamengo, em seus domínios, recebe o Estudiantes.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, que recuou ou menos 0,84%, sendo comercializada a saca de 60 quilos, R$ 119,00 para a soja. O milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, também teve uma queda de menos 2,82%, sendo comercializada em R$ 70,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Você acompanha a seguir em Frente Ampla de Notícias, presença de Michael Bicker com as seguintes notícias.
Quatro Pontes emite nota sobre suspensão das consultas oftalmológicas. Divulgada a programação oficial da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Plano Municipal de Mobilidade Urbana tem novo encontro hoje à noite aberto à população.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de setembro. Em Quatro Pontes, houve suspensão de consultas oftalmológicas e a Prefeitura emitiu uma nota. O que está acontecendo por Quatro Pontes, Michael Bicker? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. É isso mesmo. O município quatropontense divulgou uma nota de esclarecimento após a associação Olhar pelo Próximo anunciar a suspensão das atividades que estavam previstas na cidade. De acordo com a administração municipal, havia sido firmado um termo de compromisso com a associação para realizar consultas oftalmológicas, chegando inclusive a serem feitos agendamentos com a população de Quatro Pontes. No entanto, após esse procedimento, a entidade solicitou autorização para instalar um ponto de venda de óculos próximo ao local onde seriam feitos os exames, o que configuraria, segundo a prefeitura, atividade comercial vinculada ao serviço de saúde. A prática considerada semelhante à chamada venda casada não foi autorizada pelo município de Quatro Pontes, por não estar de acordo com os princípios da administração pública. Com a negativa, a própria associação, de forma unilateral, comunicou a suspensão dos atendimentos previamente marcados. A Prefeitura de Quatro Pontes lamenta o desfecho, afirma que o objetivo sempre foi garantir atendimento adequado à população. O município informou ainda que já está adotando providências para contratar de forma regular serviços médicos especializados, a fim de assegurar que todos os munícipes inscritos recebam atendimento sem prejuízo à coletividade. Por fim, a administração quatropontense reforça o compromisso com a transparência e a legalidade, João.
Por outro lado, aqui em Marechal Cândido Rondon, a organização divulgou a programação oficial da Oktoberfest 2025, Michael Bicker. Traga detalhes.
Bem isso. Todas as ações, atrações já divulgadas por parte da Secretaria de Cultura e Proem, entidades que organizam através da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, a Oktober 2025, que vai ser realizado com ações em setembro e outubro. atrações culturais, gastronômicas e musicais. O evento reunirá desfiles, concursos típicos, apresentações folclóricas, shows de bandas regionais e nacionais, além da tradicional Copa Germânica e dos animados desfiles de blocos. A abertura oficial do Oktober está marcada para o dia 27 agora, com o desfile do Bierwagen, concurso do casal Kleine Kinder, concurso da criança infantil, concurso Fritz e Frida, escolha da Rainha da Oktober e baile com a banda Champagne. No dia 4 de outubro acontece o Oktober do Rotary Clube Guarani na Casa Cultural. Dia 10 de outubro será realizada a pré-Oktober na Rua Santa Catarina, com desfile, danças folclóricas e apresentação musical. Dia 17 de outubro, a Avenida Rio Grande do Sul vai receber a pré-Oktober, com programação semelhante, reunindo novamente público e atrações típicas. O dia 23 de outubro marca a pré-Oktober da Copa Germânica no Parque de Exposições, com desfiles, animação de bandas e apresentações culturais. No dia 24, a programação inclui a Tarde dos Idosos na Casa Cultural, o desfile do Bierwagen pelas ruas da cidade, a Copa Germânica e a abertura oficial do Oktoberfest 2025 no Centro de Eventos, que contará com shows das bandas Bavária, Berg e Continental. Já no dia 25, sábado, a festa segue com o desfile do Bierwagen, desfile dos blocos da Oktober, atividades da Copa Germânica e apresentação musicais no Centro de Eventos, bandas Bavária, Berg e Los Angeles. Durante toda a programação, o público poderá acompanhar os tradicionais concursos de Shopping Metro e o Chinelo Trinken, realizados em paralelo às atrações principais. A Oktober é uma realização da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon através da Secretaria de Cultura e da PROEM, Fundação Promotora de Eventos.
E agora vamos falar um pouquinho sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana aqui de Marechal Cândido Rondon. Muita coisa vem acontecendo, inclusive hoje teremos um novo encontro para tratar desse tema, Michael.
Isso mesmo, João. Reunião hoje, terça, 19 horas, no auditório da Prefeitura. E é aberta ao público, né? Esse que será o encontro último desse momento de participação direta da população nas oficinas do Plano de Mobilidade. E quem participa com a gente no jornal é o secretário de Mobilidade da Prefeitura Rondonense, Sargento Calton.
Dando sequência na elaboração do Plano Municipal de Mobilidade, a administração Bax de Sauer realiza mais uma etapa de trabalhos. Será uma oficina técnica no dia 16/9, às 19 horas, no Paço Municipal. Oportunidade para debates, sugestões, no qual a comunidade pode se manifestar e contribuir com as melhoras do nosso trânsito. Assim, a Secretaria de Mobilidade reforça o convite a todos, dia 16/9, às 19 horas, na Prefeitura.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, César Reck e Gladstone Pacheco comparecem e detalham as seguintes informações.
FAEP manifesta preocupação sobre presença de mamonas em áreas agricultáveis. Lula sanciona a prorrogação do prazo para ratificação de áreas na fronteira.
Programação do Paraná Rosa terá ações integradas em prol da saúde da mulher. Governo do Estado propõe projeto de quitação de dívidas ambientais e do ICMS.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 16 de setembro. E o governador Ratinho Júnior e a primeira-dama Lúcia Saito Massa e o secretário de Saúde Beto Preto lançaram nesta segunda-feira 7ª edição do programa Paraná Rosa, campanha do governo do estado voltada para a saúde da mulher. Os detalhes são revelados por César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E nesse ano a ação se estende até dezembro com diversas iniciativas que reforçam a prevenção, o autocuidado e o acesso a serviços essenciais de saúde da mulher. Uma das novidades desta edição é a Carreta Saúde da Mulher, unidade móvel que vai percorrer o estado oferecendo exames de mamografia, ultrassonografia de mama, transvaginal e tireoide, além do Papa Nicolau com laudos rápidos e atendimento ampliado para regiões prioritárias. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Volkswagen do Brasil, por meio do programa Paraná Competitivo. A unidade móvel vai atender 48 municípios entre esta terça-feira e 12 de dezembro. O governo do estado vai distribuir 150 mil cartilhas Paraná Rosa nas 22 regionais de saúde do Paraná. Os materiais contam com informações sobre prevenção, autocuidado e direitos da mulher. Também será promovida a Corrida Paraná Rosa, em 16 de novembro, em Curitiba, em prol da luta contra o câncer de mama. O governador reforçou que essa prevenção é um compromisso que a gestão assumiu.
A minha mãe teve câncer de mama, então eu sei exatamente o que uma mulher sofre tendo câncer de mama. Foi um momento muito duro da vida da nossa família, onde a gente vê não só a dificuldade, né, e o sofrimento do tratamento, porque um tratamento contra o câncer sempre é muito sofrido, quem faz quimioterapia sofre muito, fica muito fraco, fica debilitado, e o câncer de mama em especial mexe com uma região da mulher que é muito sensível psicologicamente, e graças a Deus ela se recuperou e hoje tem uma vida normal, mas a gente acompanhou aquele sofrimento, né, daquele período de tratamento.
César, e o governo do Paraná enviou nesta segunda-feira à Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria o programa Regulariza Paraná. A iniciativa tem como objetivo oferecer condições especiais para que contribuintes quitem dívidas tributárias e não tributárias, como ICMS e débitos ambientais, com o Instituto Água e Terra. Quem pode ser beneficiado, César?
No caso do ICMS, João, vão poder ser incluídos débitos relativos a fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro, mesmo que ainda não estejam constituídos ou já se encontrem em dívida ativa ou em discussão judicial. As opções de pagamento são por parcela única com redução de 95% da multa e 60% dos juros, até 12 parcelas com redução de 80% da multa e 50% dos juros, além de 24 parcelas com redução de 70% da multa e 40% dos juros. No caso de dívidas que já estão na Justiça, será necessário pagar os honorários do advogado ou pelo menos a primeira parcela desses custos para entrar no programa. Para os débitos do IAT, inscritos em dívida ativa até 31 de março, as facilidades são por parcela única, com desconto de 60% nos encargos moratórios, parcelamento em até 24 vezes com desconto de 50% e parcelamento em até 60 vezes com desconto de 40%. O programa estabelece algumas regras gerais, como o fato de que a adesão deve ocorrer em 90 dias após a regulamentação. O parcelamento implica reconhecimento da dívida e renúncia a ações judiciais e recursos administrativos, dentre outros. O projeto ainda precisa ser aprovado pelos deputados estaduais para que a lei possa ser sancionada pelo governador. A proposta busca aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, reduzir os custos com cobranças judiciais e administrativas. O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, vê no programa uma medida de governança inteligente.
O projeto enviado pelo governador do Estado à Assembleia Legislativa do Paraná tem a ideia de aliar equilíbrio das contas públicas, incentivo à adimplência e fortalecimento das políticas ambientais. É uma medida de governança inteligente para reduzir litígios e ampliar a capacidade do Estado do Paraná no investimento no seu futuro sustentável. A grandeza do Paraná precisa dar um futuro ao seu grande passado.
E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou integralmente a Lei 15.206, de 12 de setembro de 2025, que amplia o prazo da ratificação de registros de imóveis rurais na faixa de fronteira. Qual o novo prazo dado aos produtores, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Tudo certo? Boa tarde, amigos. A nova legislação amplia o prazo até 2030. Desta forma, os proprietários de imóveis em faixas de fronteira têm mais tempo para obter documentos para ratificação do registro. Esse prazo para ratificação no cartório de imóveis vale para áreas superiores a 15 módulos fiscais. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A chamada faixa de fronteira envolve propriedades que ficam até 150 quilômetros a partir da fronteira terrestre brasileira. A prorrogação do prazo é evitar que propriedades particulares com mais de 15 módulos fiscais nesse perímetro sejam transferidas à União por falta de regularização. No caso do Paraná, há 139 municípios que estão na faixa de fronteira.
Os procedimentos envolvendo essas faixas possuem uma legislação consolidada, com normas e procedimentos a serem cumpridos pelos proprietários para que estes tenham seus imóveis ratificados. Para os imóveis de até 15 módulos fiscais, a lei original ratificou automaticamente os registros de imóveis em faixas de fronteira, com algumas ressalvas legais e execuções. O sistema FAEP-SENAR, em parceria com a Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, produziu a cartilha Ratificação de Áreas de Fronteira, que orienta produtores rurais que possuem imóveis em áreas de faixa de fronteira. O material reúne perguntas e respostas sobre o assunto, os municípios da faixa de fronteira, modelos de documentos, legislações envolvidas, entre outros tópicos relacionados ao tema. A publicação em PDF está disponível para download gratuitamente no site do Sistema FAEP. A versão impressa está à disposição também gratuitamente nos sindicatos rurais do Paraná e em pontos estratégicos do estado.
De outra parte, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná manifesta preocupação sobre a presença de mamonas em áreas agricultáveis. O que é que isso representa, Gladstone?
Amigos, a mamona teve diversos ciclos de incentivo como cultura comercial, mas é uma espécie que se comporta como uma planta daninha em várias culturas, devido à sua capacidade de se estabelecer em diferentes ambientes e competir com outras espécies vegetais. A rápida disseminação e o potencial tóxico das sementes tornam indesejada a presença da planta no campo, causando impactos econômicos significativos à agricultura paranaense. No Paraná, o problema costuma estar associado ao uso da torta de mamona para adubo orgânico, prática bastante comum no passado, especialmente em antigos cafezais. Essa torta carrega sementes tóxicas que acabam germinando após serem incorporadas ao solo, espalhando a planta invasora e provocando infestações. Nas lavouras, a mamona também compete com as plantas cultivadas, prejudicando o desenvolvimento das culturas agrícolas e reduzindo a produtividade. Além disso, se as sementes de mamona forem colhidas junto aos grãos, podem contaminar a carga. O alerta é feito pela engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico da FAEP.
Houve alguns ciclos de estímulo no estado a respeito do cultivo da mamona, né, como um cultivo comercial para aproveitamento do óleo. E um dos subprodutos é justamente a torta, que serve como uma adubação, né, um condicionador de solo. Então se utilizava esse subproduto. A questão é que plantas daninhas, uma das formas de propagação delas é justamente por semente de forrageira, ela vem ali no meio, por esses adubos orgânicos, que muitas vezes, se não forem muito bem curados, a semente sobrevive, ela ainda fica viável e ela germina. Então, de uma forma geral, toda a disseminação de planta daninha encontra esses meios como entrada na lavoura dos produtores. E a mamona em específico, tem uma questão de ser uma planta de porte grande. Então, se você deixa ela se criar na sua lavoura, ela vai ficar num porte maior, que pode danificar o maquinário. A semente, ela tem uma viabilidade, uma reserva nutricional grande, então ela sobrevive em profundidades maiores no solo, mais em superfície. Então, é um prato cheio para que, se essa planta for deixada de lado, o manejo dela, em vias, por exemplo, né, beira de estrada, às vezes você não consegue fazer o controle adequado, ela vai se disseminar e vai se tornar um problema realmente. A gente colocou esse alerta porque se o produtor detecta essa semente de mamona na carga, ou quando ele vai entregar, quem está comprando verifica, faz a amostragem e verifica, ele tem que fazer um rebeneficiamento antes de entregar essa carga. Isso gera custo, né? É uma logística complicada, os produtores não têm, em sua maioria, essa estrutura para beneficiar, fazer um primeiro beneficiamento do grão ali na propriedade. Então, ou ele vai ter que pagar para fazer isso, ou vai ter que retornar para a propriedade dele e fazer.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.